Ora, boa noite, bem-vindos a mais um YouTube Live aqui do Automobil. Estamos aqui de novo em direto para falar outra vez da Fórmula 1. Já acabou os grandes prémios na Áustria. Tivemos duas vezes na Áustria, acho que já foi suficiente. Já gostamos muito do Red Bull Ring, mas agora vamos mudar-nos para a Hungria. Hungaroring. Infelizmente, não foi muito diferente do que aconteceu na Áustria, mas temos coisinhas boas para falar, daí o nosso título ser Strategy Haas. Há que ter aquele twist daqui da cabecinha da nossa Angelina Barreiro, grande fã da Haas, mas ainda mais fã do Romain Grosjean. Ou seja, vamos começar... Antes de começar, dizer que quem ganhou foi a Mercedes e o Lewis Hamilton outra vez, mas já vamos falar nisso mais para frente, porque primeiro eu vou passar aqui a palavra à Angelina, porque ela vai nos explicar um pouco do Strategy Haas. Angelina, boa noite, e Lewis também, boa noite.
Olá, boa noite. Pois é, eu consegui decifrar esse título engraçado, porque primeiro eu acho que a corrida de ontem na Hungria foi muito à base de estratégia. Porquê? Porque como estava aquele tempo instável, aquelas condições meteorológicas instáveis, por que não juntar estratégia com a AS que... Acho que no início nos deu um bocadinho de furor, uau, mas que estratégia tão inteligente que eles fizeram. A partir daí, diz.
Não, foi uma estratégia inteligente, o pior foi o que veio no fim.
Pois, mas primeiro podemos começar pela estratégia.
Pronto.
Foi bom, temos que admitir.
Pela estratégia, sim, senhor. Correto e afirmativo.
E o Magnussen acabou por ganhar um ponto, pronto, sim. Mas o pronto, o Grosjean não, mas foi meu descontentamento, mas eu na semana passada vou dizer isso, semana passada eu disse que faltavam os pontos e efetivamente ele veio esta semana, o ponto, por isso.
Com razão, chegaram sim senhora, mas é assim, eu vou já dizer a minha opinião sobre isso. Eu não acho que tenha sido assim tão justa essa penalização. Epá, porque acho que não faz muito sentido. Não acho, foi classificado como ajuda ao piloto. Isto é uma ajuda ao piloto. Tal como aconteceu à Renault, se não me engano, na Espanha o ano passado. Eu penso que foi à Renault. Agora não sei se foi na Espanha ou se foi no Japão. Agora não.
Japão.
Foi no Japão. Pronto. Aviso, e aí eu percebi e percebes. Agora aqui, uma decisão de pneus, será ajuda ao piloto, pronto. Foi assim, os comissários deliberaram que sim senhor, deram 10 segundos a cada um, o Magnussen caiu de 9 para a 10ª posição, o Carlos Sainz subiu uma posição e o Romain Grosjean caiu de 15º para 16º. Mas houve um momento em que a Angelina, no nosso grupo, estava muito feliz porque havia um Haas em terceiro e um Haas em quarto.
É verdade.
Luís, estratégia Haas. Ainda vou um pouco a tentar dizer estratégia Haas.
É sim. Até eu, como vocês já disseram, achei uma excelente estratégia da parte da Haas, uma excelente estratégia, foi muito bem aplicada, e mesmo que, e não sei se eles tinham a noção que iriam receber os 10 segundos de penalização por causa da decisão, se já tinham essa noção no início, mas acabou por valer na mesma pena o risco, apesar da penalização, porque ainda assim conseguiram pontuar, que em condições normais provavelmente não conseguiriam, mas sim, foi praticamente gênio, do nada. Eu fui apanhado desprevenido, tu falaste da reação da Angelina no grupo, eu estou rígido e estou surpreendido como ela.
Sim,
que não estava... que quando vejo o Magnus em terceiro e o Grosjean em quarto, eu fico, o que é que se está a passar aqui?
Sim,
Não, foi uma excelente decisão e, por exemplo, vimos a AlphaTauri, que perdeu a oportunidade de conseguir exatamente o mesmo, ou até melhor, com o Kvyat, porque ele também queria ir para pneus lisos, mas eles não o deixaram. Mas sim, foi uma excelente decisão da IAS e concordo contigo na parte de que acho uma penalização um bocado para porque isto é uma decisão estratégica, não é uma ajuda ao piloto. Então qualquer decisão estratégica tomada na corrida quando dizem a um piloto para, olha, está na hora de ir à boxe, também é uma ajuda de corrida. Acho que não
sim,
é
mas
muito.
repara, acho que a regra também tem qualquer coisa a ver com o pré, ou seja, não podes ajudar o piloto lá até chegar à grelha.
Sim, e é
Eu não sei a
como.
regra de cor também, mas é qualquer coisa assim, porque depois tu tens essas decisões, claro, o Vettel, repara que o Vettel diz, ah, e tal, não está a chover, vamos mudar para os metros, se faz favor, porque estes estão nas lunas, e o Leclerc fez a mesma coisa
Isso já lá vamos.
com os pneus macios, mas sem não achei
Não,
justo.
isto foi um bocado um momento à Martin Winkelhock, naquela corrida de Nürburgring em 2007, acho eu, em que um gajo que, coitadinho, não é? Que o carro não era o que era, ele era o que era como piloto e apanhou-se a liderar. Mas foi um momento um bocado assim, mas lá está. Apesar de mesmo dos 10 segundos de penalização, acabou por compensar a IAS e aposto que eles não estão arrependidos de todo. Porque
Sim.
este ano está a parecer bastante difícil para eles conseguir pontuar em condições normais, numa corrida normal. Portanto, acho que foi bom para eles.
Angelina, provavelmente és da mesma opinião que nós. Penalização injusta. E não somos só
Sem
nós.
dúvida.
Eu já tive a ver no Twitter, está cheio disso. Já vi alguns podcasts até agora que dizem o mesmo. Mas pronto, são coisas que acontecem.
Aliás, não
Sim.
sei, eu até queria dizer que, por um lado, se eles estão a ser chamados à boxe, por um lado, eles estão a ser prejudicados naquela fase que é antes da corrida começar. Depois, porque eles não sabem se aquilo vai realmente resultar. Mas, por isso é que eu acho que, por um lado, penalização é muito injusta, porque eles, como não sabem que aquilo vai resultar, eles estão a arriscar, que é normalmente na Fórmula 1 se faz. E por isso eu acho que sim, que é injusto, que por acaso até corre bem. Eles na volta 5 estão em terceiro e quarto, incrível, eles não têm carro para aquilo, para aguentar, e depois notou-se no Grosjean, que ele acabou por. Mas também foi aquele toque com o álbum que eu não vou falar, sinceramente. ou então vamos falar depois.
Mas achas que
E
aquele toque com o álbum, achas que causou assim tão, pode ter causado tanto dano no Grosjean?
segundo o Grosjean, sim. Ele disse que achava que sim, mas
e
nós
o
sabemos que
Gunderson
o
também.
Grosjean é um bocado resmungão. Mas mesmo assim, eu acho que poderá ter a ver, porque vocês viram, o Magnussen aguentou-se
Sim,
muito bem.
sim.
E eu acho que o Magnussen não é tão melhor piloto que o Grosjean. Por isso, eu acho que pode ter a ver, mas também, pronto, sabemos que a Asi neste momento não tem um carro incrível para aguentar ali nos primeiros 10 lugares sem ter uma estratégia que assim o merece. E acho que aí foi um bocadinho isso que aconteceu. Mas sim, a penalização é, sem dúvida, injusta.
O Gunther Steiner, ele disse que a queda do Grosjean, a queda de ritmo do Grosjean foi depois da ultrapassagem do Albon, portanto até faz algum sentido, porque houve
Sim.
ali um toque. Não, mas é tal coisa, e falaste bem que isto era um grande risco, porque se formos a ver, eu estive a ver alguns onboards da primeira volta, quando eles meteram os pneus nas condições que ainda estavam, que eram assim um bocado duvidosas. Aliás, nós vimos
Úmidas, úmidas.
no arranque da corrida ainda havia spray, portanto, e ainda havia vários sítios molhados. E o Magnussen estava mesmo à rasca para segurar o carro nas primeiras voltas com os slicks, portanto, acabou por funcionar, mas podia também ter corrido muito mal.
Sim,
Exato.
eu também sei da sua opinião. Por acaso agora lembrei-me que estava. Vi pela primeira vez o DAS em funcionamento. Eu que ainda não tinha visto o DAS em funcionamento ali para o Bottas a aquecer os pneus logo na pré-grelha. Mas eu acho que o maior de tudo na pré-grelha foi o Max Verstappen, número. Ninguém estava à espera, apesar das condições estarem como estão. Como tu disseste, Luís, o spray ainda se levantava ali, mas Max Verstappen foi ao muro, pneus intermédios ali e partiu, danificou a asa dianteira e os mecânicos, e provavelmente também os mecânicos do Albon, foram a correr para aquele carro e foi como se não houvesse amanhã. Eu li, já não sei onde, que aquilo foi, era qualquer coisa para fazer em 45 minutos e eles fizeram aquilo em 25 minutos. Ou seja,
Eu que li foi Christian Horner a dizer que era um trabalho de 90 minutos.
olha, ainda mais. Ainda mais.
E fizeram no espaço. Eles faltavam 25 segundos para terminar o prazo que eles podem mexer no carro, porque depois eles têm que se afastar do carro. E faltavam 25 segundos para terminar esse prazo quando eles acabaram de compor o carro. Portanto, basicamente, eles salvaram a corrida ao Max Verstappen, que lá está, ele estava a fazer uma daquelas experiências que se vê sempre quando há condições de chuva. Ele estava a fazer uma dessas experiências, que é vai ali, a testar os sítios mais melhores, ver onde é que há tração. Pá, até esta vez correu-lhe um bocadinho pior. Mas tive uma sorte desgraçada.
Mas repara que foi só ele que correu mal. Para mim, o interessante é isso: sendo o Max Verstappen quem é, e sim, todos os pilotos experimentam, mas pá, só ele correu mal. Ou seja, o fim de semana já tinha sido o que era, não foi um fim de semana nada bom para a Red Bull. Não sei, vimos um carro, um motor Honda. O Max Verstappen não conseguiu estar tão à frente. Ainda pior, o Alex Albon, que partiu de 13º, ou seja, falhou a Q3.
Sim.
Falha a Q3, ou seja, não foi um fim de semana nada bom. Mas depois na corrida, o Verstappen, e depois tudo o que aconteceu, para mim, eu classifiquei-o como piloto do dia porque ele fez muito. E mais uma vez, como o nosso título indica, a estratégia também foi boa
Foi muito
por
bem
parte
executado, sim.
da Red Bull, e também dá o sexto lugar ao Alex Albon. Eu agora não, espera, eu tenho aqui a cábula, eu vou consultar a minha
É
cábula.
que
O
ele
Albon acho que
ficou em
tinha quinto.
quinto.
O
Quinto, porque
Albon
ele
fez,
passou o Vettel.
quinto.
Não passou o Vettel.
Tenha razão, o Albon fez quinto. Albon nesse também que esteve em investigação por supostamente. Ou seja, o mecânico deixou-se secador ali. Aquilo deve ter secado um pouco coisa, mas depois foi investigação, mas não saiu nada daí, portanto, nada de mal, continua com a quinta posição. O que é que vocês acham da prestação da Red Bull este fim de semana?
Eu acho que eles conseguem ter um ritmo superior de corrida, porque, como já vimos, o carro é um bocado nervoso no limite e foge com muita facilidade, já deu para perceber isso. Eles na corrida não precisam de ir tanto no limite como na qualificação, ou seja, acho que o carro consegue conduzir-se melhor em ritmo de corrida do que propriamente ritmo de qualificação. E acho que isso os ajudou imenso. E claro está, é que a arrancada fabulosa do Max aquela primeira metade da primeira volta foi absolutamente fabulosa da parte dele. Foi um exemplo de como conduzir. Ele acho que começou em sétimo, se não estou em erro, e saltou imediatamente para a terceira e pouco depois ultrapassou o Lance Stroll. Depois, pronto, não teve ritmo para acompanhar o Hamilton. Poucos, ninguém tem para acompanhar aquele Mercedes, para misturar entre o Mercedes e o Hamilton. Mas sim, foi uma excelente execução. E da parte do Albon, fez uma corrida muito superior à qualificação. Ele acabou por ser um bocado prejudicado na qualificação por causa da estratégia de equipa, que o colocou atrás, ele colocou atrás dos Ferraris com pouco espaço. Basicamente, a qualificação quase a acabar e eles não lhe deixaram muito espaço para ele conseguir não ter o ar sujo dos carros da frente, e acabou por prejudicar por isso daí ele se ter queixado várias vezes. Mas depois na corrida fez uma excelente corrida, mais uma vez o Albon, e é tal coisa que eu já falei aqui, em qualificação ele parece não ter a confiança total, mas em corrida faz quase sempre um bom trabalho. Não, mas é tal coisa da parte do Verstappen, o meu piloto do dia foi o Magnussen, não foi ele, mas sim, acho que fez um excelente trabalho, mas teve muita sorte. Depois daquele erro que ele montou, porque aquilo é pura e simplesmente culpa dele, aquele erro antes da corrida começar. Por isso é que ele não foi o meu piloto de dia, porque correu ali um risco muito grande.
Angelina.
Em relação à Red Bull, eu, assim, não, não, aqueles engenheiros ajeitaram o carro do Verstappen, eu acho, e ele acabou por ficar em segundo. Eu acho que se fosse só o Verstappen, eu pagava-lhe umas cervejas, não sei, porque, em primeiro, na sexta e no sábado, a Red Bull, eu não tinha fé nenhuma na Red Bull para o domingo. E depois, do nada, o Verstappen despista-se na volta de aquecimento e uma pessoa ainda não tinha a televisão ligada e já tudo acontece. E
Eu até estava a ver
depois,
que a
e o
corrida tinha começado
álbum.
antes da hora.
É verdade! E depois o álbum também, de 13º, acaba em 5º. Também acho que não era aquilo que esperávamos da Red Bull depois daquilo que tínhamos visto, daquela pequena previsão que costumámos fazer na sexta e no sábado. Por isso, acho que vai ser bastante positivo por parte da Red Bull. E sim, e acho que o Verstappen devia pagar umas cervejas aos engenheiros.
Ah, é assim. Se eles conseguirem se manter dentro da bolha, acho que sim. Força nisso. Siga porque cerveja é bom. Da Red Bull, que teve muito bem, passamos para o passeio de domingo. Não vou dizer da Mercedes, mas pelo menos do W11 do Lewis Hamilton. Arrancou da frente, ficou na frente, manteve-se na frente. Fez a volta rápida e venceu. Pronto, é isso. Obrigado a Deus. Boa noite. Foi um prazer. Meus caros, o que é que têm a dizer Mercedes na Hungria? Não há palavras. Não há palavras
É
para o domínio
verdade, já não
da
há.
Mercedes.
Já não há palavras.
Aquilo é pura e simplesmente uma das obras de engenharia mais precisas que eu já vi, aquele carro. Aquela volta de qualificação, eu já falei disto várias vezes e quem me segue no Twitter também viu isso. Aquele carro parece que vai sobre carris. É impressionante. Ele não foge um bocadinho. O piloto não tem que fazer nenhuma correção. É impressionante.
Sob ou sobre
Parece super
carris?
fácil de conduzir. Sobre carris,
Ok.
sim.
Eu depois conto-te a história disso e vais-te rir um bocadinho.
E ele vai então. O carro vai. Não foge sequer um bocadinho. Parece super fácil de conduzir. Parece que eu chegava ali e fazia aquilo. O que não é uma crítica.
Chegava ali e
Pelo
fazia.
contrário. O que não é uma crítica.
Sim, claro que
É
não.
uma obra de engenharia fenomenal.
Sim,
E o
excelente.
Hamilton. O Hamilton, com esse, que é um dos melhores pilotos de sempre, provavelmente o melhor desta geração. O Hamilton, com uma arma daquelas na mão. Faz coisas como é que fez, uma performance absolutamente dominante. Em que ainda se deu ao luxo de parar mais uma vez com aquilo que se calhar precisava só para conseguir a volta mais rápido.
E bateu o recorde, igualou o recorde do Schumacher, 8 vitórias no mesmo circuito. Ou seja, ele já tem 8 vitórias na Hungria. É muito interessante ver aquele W11. Repara, a Mercedes beneficiou imenso, mas imenso, do motor Ferrari. Porquê? Porque eles tiveram que arranjar a solução para igualar a velocidade de ponta do motor Ferrari. O motor Ferrari, ao acordo FIA-Ferrari, que ninguém sabe, voltamos a falar nisso outra vez, mas a Mercedes está sobre carris, como tu dizes, e tem um motor excelente agora nas curvas e nas retas. Agora, eu pergunto, é o fumo branco? Continuamos a ver fumo branco? Parece que o Papa foi, elegeram o Papa, não sei. Será
Se calhar é isso que
que...
lhes dá as vitórias.
Pois, agora vai haver imensas teorias da conspiração a dizer que, tal, o filme Bronx, se calhar é alguma coisa relacionada com o motor, venha à FIA. Vamos ver o que é que sai daqui, porque não é só os Mercedes, os Racing Point também têm
Sim, os
aquele
motores
filme branco.
Mercedes.
Sim, basicamente
E é
os
sempre em
motores
curva, é
Mercedes.
sempre a sair de curva.
Sim.
É isso que é estranho. Não sei se tem a ver com as reduções ou algo assim, ou quando se reduz e se pisa no acelerador.
A
Se
primeira
alguém
vez eu
alguma.
pensei que fosse pó. Até pudesse estar a levantar algum tipo de pó que, juntamente com o escape, fizesse alguma coisa. Mas depois de ver aquilo
Mas
2 ou 3 vezes, já.
Mas aqui está um olho muito atento, que eu lembro-me dizer-lhe no Grande Prémio da Áustria, na primeira corrida, que o Bottas deitou fumo. E ninguém
Sei,
se
tu
acreditou.
disseste e eu na repetição da corrida vi lá o Bottas deitar fumo, que nós só tínhamos reparado no Sérgio Pérez nessa altura. Tínhamos
Não,
comentado.
mas é estranho, e é assim. Talvez chegue ao ponto de a Red Bull fazer o que faz melhor este ano, que é protestar. Mas não sei, que é estranho, é que
Protestaram,
eles conseguiram.
mas repara, protestaram o Tash e não resolveu nada. Talvez possa acontecer que sim, não sei. Aí não tenho a certeza.
É tal coisa, o que eu mais admiro nesta equipa da Mercedes é a capacidade que eles têm de não ser disciplinados, que é mantém-se, por muito que ganhe, mantém-se sempre. O Toto Wolff já falou disso, que a filosofia deles é pensar que podem perder a próxima corrida, ou seja, estão sempre a tentar melhorar. Isso é absurdo. A própria Ferrari acabou por ter problemas quando foi dominante, porque não conseguiu manter aquele ritmo de trabalho. Outras equipas igual, a Mercedes não, é sempre a dar, e já vamos em 7 anos disto. É absurdo. A cultura deles de trabalho e a cultura daquela equipa é fenomenal. É uma cultura puramente vencedora. E quando parece que eles já não conseguem melhorar mais o que o monolugar de Fórmula 1 consegue fazer, eles conseguem.
E
A Red Bull
olha,
faz tudo bem, é bom nas curvas e bom nas retas.
é isso. Antes não era, mas agora já está espetacular. E agora repara, nós fizemos aqui uma monopolização. Tivemos os dois a falar. Fomos a Mercedes da Fórmula 1 e agora a Angelina. Fala-nos da Mercedes, faz favor.
Tens
É assim, acho que não consigo acrescentar mais nada, porque sinceramente, cada volta eu fico sem palavras. Como eu por acaso não sou assim muito. Às vezes sou um pouco observadora, as pessoas conhecem, mas eu vi aquela volta de qualificação do Hamilton e fiquei, meu Deus, como é que é possível algo ser tão perfeito? É que nem sai fora de um corretor, não faz nada, não, fica sempre ali pela linha, mesmo incrível. É claro que com os carros que nós temos hoje em dia, obviamente que os recordes das pistas vão ser cada vez mais batidos, isso é óbvio. Mas também com esta perfeição do carro, mesmo do piloto, porque sabemos que o Hamilton também tem mérito, não é só por causa do carro, é porque também ele ser incrível piloto. E acho que se em 2020 esperávamos ver mais alguma. Um pouco mais de concorrência das outras equipas, acho que a Mercedes conseguiu tirar-nos as esperanças todas, porque eu acho que só quando houver, não, ou eles tiverem um azar, por exemplo, aquele Grande Prémio da Alemanha no ano passado, que é o que me consigo lembrar. Agora,
Sim, basicamente em
acho que.
2019 foi só na Alemanha que a coisa correu mal, mas foi giro porque Netflix e tal. Passo a publicidade,
Exato.
Netflix, patrocine o podcast, por favor, estão buscar. Mas sei, continuam as nem sei.
Pronto, eu acho que só quando algo correr mal é que haverá assim um vencedor de outra equipa ou mesmo com outro tipo de concorrência, porque neste momento não se está a ver mais nada senão um grande domínio da Mercedes.
Olha, espera aí. Diz-me uma coisa, ou seja, tu estás a prever. Só temos 8 equipas aqui. Ou seja, 8 equipas, 8 corridas. Ou seja,
Sim.
basicamente estás a prever que mais ninguém vai ganhar e vai ser domínio absoluto da Mercedes. Luís, deixa-me só fazer uma pequena correção. A tua câmera vira. Tu estás virado do avesso.
Virou?
Sim.
Espera aí. Espera aí que eu me desajeitei com isto. Deve ter sido eu que me enganei aqui.
Acontece, acontece. Mas sim,
Ah,
Angelina, é
ok.
isto.
Já está
Olha,
assim.
já estás direito. Vais ficar um pouco virado durante
Peço desculpa.
a transmissão dos nossos vídeos. Mas sim,
Peço desculpa.
Angelina, ou seja, pode-se assumir isso que só 8 corridas. Já não temos só 8 corridas, estamos tão bem. Quantas já temos? Temos 8 corridas confirmadas, 9, 10 corridas confirmadas. Eu agora não me lembro. Eu devia pesquisar essas
É, acho
coisas.
que é 10.
Ou seja,
Como ele temos 10,
10, certo.
acho eu.
Ou seja, estás a prever um domínio Mercedes, a não ser que haja alguma fatalidade.
Ao menos é o que me parece, porque mesmo quando nós olhamos para os tempos, a Mercedes está sempre um bocado superior. E mesmo, pronto, não falamos dos motores Mercedes em geral, que também estão muito, portaram-se muito bem, principalmente este fim de semana, mas ao menos do que temos visto e tirando uma esta pequena amostra de estatística de 3 corridas, sim, eu poderia dizer que 70%, se calhar, poderá ser o domínio da Mercedes. Outros outros 30, ah, tá. Se calhar não. Mas acho que sim.
Eu acho que me arriscava ainda mais um bocadinho.
Não digo 100%, não quero dizer,
É.
quero dizer, até
Eu
posso dizer
também não, eu também não.
70%. Nós não queremos dizer, mas
Exato.
provavelmente vai acontecer e depois a gente vai pensar, fogo, devia ter dito.
Porque, por exemplo, caso não aconteça algum erro, porque pode, por exemplo, o Hamilton ter um acidente ou os dois carros a variar, pode acontecer. É raro no que toca à Mercedes, mas pode acontecer. Temos de ter em conta que supostamente esta seria a única pista a favor da Red Bull.
E foi o que
É
foi.
preciso ter essa noção. O resto das
É,
pistas
não.
favorecem
Foi o que
tradicionalmente a
foi.
Mercedes.
Ok. Não sei. Supostamente tínhamos Monza. Que
É,
era
pois,
favor.
mas não estou a ver a Ferrari a safar-se em Monza.
Pois, é isso que eu ia dizer. 90% é para a Mercedes. Tínhamos sempre aqueles 10% para a Ferrari. A Ferrari está no estado que está. A Red Bull, pronto, às vezes parece um. Ai, não vou dizer que foi um milagre, mas que aquilo está difícil e que foi complicado, mas lá conseguiram. Agora não me parece. Diz.
Apesar que a Red Bull tem uma coisa, eles parecem agora só se safar mal em sítios com curvas apertadas.
Ou
Ou seja,
seja,
em curvas mais.
o contrário
Exatamente.
do ano passado.
Mas ao mesmo tempo, não tem a potência do motor da Mercedes para conseguir acelerar em circuitos mais rápidos.
Sim. Geralmente, mas se tu reparar, geralmente o Red Bull costumava ser um carro, costumava e costuma ser um carro mais equilibrado nas curvas, que muitas vezes não tinha tanta velocidade de ponta. Pronto, agora vamos ver. Vai ser interessante ver. Temos aqui 90% e temos o quê? 80%, Angelina, 75%, 70% para um domínio Mercedes por aí.
Vou continuar nos 70.
Pronto.
Vou ser assim, assim esperançosa, assim.
Olha, falando na Mercedes, agora é uma questão muito profunda que é Valtteri Bottas e o arranque. Opiniões, discussões, não podem acabar a batatada. O resto vale tudo.
Ora bem, quem começa?
É difícil.
Ela.
É assim, eu quando vi, bem, o Bottas fez falsa partida e depois nunca mais subiu nenhum, tipo, aqueles avisos a dizer nada.
De
E
investigação, sim.
eu ainda no meio da corrida dizia assim: ai, e o Bottas? Não fez falsa partida, não apareceu nada? E depois lá, pronto, que as opiniões acabam por se dividir e acabamos por ver muito, por exemplo, no Twitter. Que muitas pessoas a dizer que tinha sido, que não tinha sido. É assim, eu sinceramente, eu acho que aquilo é mesmo duvidoso, porque por um lado ele mexe ali, mas depois, ok, se calhar,
Eu não sei, eu estive a
não
rever
sei.
a corrida hoje, pus na câmara só do Valtteri Bottas e não há mentira nenhuma. O Valtteri Bottas mexe completamente, mexe e depois para.
Sim.
Agora, eu acho que há ali alguma coisa. Luís, enquanto eu vou pesquisar aqui a explicação, porque o Michael Masi já deu a explicação.
Eu ia falar disso agora.
Sim, então, força.
Pronto, basicamente aquilo que eu li sobre a explicação do Michael Masi é que os carros têm sensores e a pista também tem sensores. E há aquela linha branca ou amarela que eles têm que ter os pneus
A caixa.
exatamente em cima, com uma distância acho que é de 20 centímetros para a frente e para trás que não podem avançar. Aparentemente, o carro dele moveu-se, mas não ativou o sensor. O Michael Masetta deu o exemplo que isso aconteceu no ano passado ao Vettel em Suzuka. Exatamente a mesma coisa. Ou seja, que como não ativou o sensor, não há ali penalização. Foi a lógica dele. Como o do sensor não foi ativado, não há ali penalização. E uma coisa é certa: aquilo acabou por prejudicar mais a Bottas do que ajudou.
Sim, claro, ele cai para sexto porque está ali no para-arranca, para-arranca. Eu acho que ele chegou até
Exato.
a estar no anti-stall, se não me engano.
Sim, porque as luzes do volante dele,
Sim, ele diz no fim que
elas.
alguma luz, parece que uma luz disparou e ele ligou à luz e não à.
Eu já vi imagens que é as duas luzes, duas ou três luzes que ele tem no volante que apagam antes de coisa que és da linha apagarem. E ele, quando essas luzes apagam, é quando ele reage. Libertou ligeiramente a mão da embreagem. E acabou por ter aquela pequena reação e atrapalhou-se e acabou por dar isto, mas não foi um movimento suficientemente grande para ativar o sensor.
Ora bem, eu acho que deve ter sido, foi investigado. Pronto, também, acho que aqui também pode entrar o bom senso. Ele sai de segundo, ele com aquilo cai para sexto lugar, também já está a penalizar o piloto. Ou seja, acho que aí esse bom senso também já se pode ter em conta.
Exatamente. Exatamente.
Coisa que ninguém teve com o Kimi Raikkonen. É assim, o Kimi Raikkonen já estava a sair de trás. É uma penalização de 5 segundos porque foi para o lado errado da grelha. Pá, para quê? Já está a sair de trás. O carro é uma porcaria. É o Kimi Raikkonen. O que é que achas? Pá, pronto, mas as regras são para cumprir e os 5 segundos ali estão certos. Mas é aquela coisa mesmo aqui no Raikkonen, sai de trás, é pá, esquece. Eu vou escolher a melhor linha da grelha para sair e o resto, olha a paciência, que se lixe.
Eu acho que foi uma questão de hábito, porque foi a primeira vez que ele saiu detido
Também.
e não sabia muito bem onde está. Uma coisa é certa, o Kimi estava a fazer uma corrida muito boa.
Tem com o carro que tem,
Fez
sim.
uma corrida muito
Sim.
boa, com várias ultrapassagens. Ele foi o Carlos Sainz desta corrida, basicamente.
Não
Quase
apareceu
não apareceu e.
na televisão, mas fez muitas ultrapassagens. Sim, também concordo. Da Mercedes e desta parte do Kimi Raikkonen, passamos para o quê? Para foi de Mercedes. Passamos para a Racing Point, por assim dizer. Mais uma vez a Renault protestou o Racing Point outra vez. Não há novidade aqui. A única novidade é que os comissários e a FIA disseram: ok, o protesto é o mesmo, não vamos selar as partes porque as partes são as mesmas do Grande Prémio da Estíria, vamos continuar e vão continuar a investigação e vai-se ver o que é que vai sair dali, daqui a dias, semanas, não sei, mas talvez tenhamos a resposta a isso. O interessante é que, eu não sei se vocês lembram-se, há uns tempos atrás, uns meses atrás, do Christian Horner ter falado nessas coisas de equipas clientes e equipas não clientes e ter dito que talvez seria mais fácil vender o carro da época anterior a uma equipa do que talvez estar a copiá-lo, como a Racing Point fez.
Como eles faziam basicamente com a Toro Rosso em 2005, 2006 e assim. Era basicamente isso.
E basicamente, talvez façam agora. Provavelmente
Sim,
fazem
ele
agora.
tem peças e o design é semelhante, sim.
Sim, tem aquelas peças listadas. O ano passado as condutas de travão não
Caixa
estavam
de
listadas.
velocidade, suspensão e assim.
Sim, essas coisas assim. Mas vamos à Angelina. Racing Point. Como é que viste a Racing Point no Grande Prémio da Hungria?
Assim, antes de falar da corrida, em relação ao protesto da Renault outra vez, Racing Point, eu acho que, pronto, pode-se dizer, eu não entendo não sei muito disso das peças e tudo mais, mas eu acho que se eles realmente piaram ou não, tipo, pelo menos o que temos visto é que realmente é um motor que funciona mesmo bem, e não é só na Racing Point. Por exemplo, na Williams, agora neste grande prémio, vimos que realmente a Williams está a ter um progresso incrível e acho que Pronto, em relação a isso, era isso que eu queria dizer. Agora, em relação à corrida, este ponto eu esperava. É assim, quando vimos o Stroll a ficar em terceiro e o Pérez em quarto na qualificação, eu até fiquei assim a pensar: pronto, esta semana tivemos todos aqueles rumores de que o Vettel pode ir para Racing Point, que será Aston Martin para o ano, e pronto, e toda a gente diz. Até no México eles fizeram aquilo no, do
Do
Pérez
Checo.
e aquele movimento, sim, do Checo. E eu pensei assim: pronto, o Stroll está aqui para mostrar um ponto, que não é se não está só aqui porque o pai gera a equipa. Pronto, ganho terceiro na qualificação, eles são bons, o Stroll é bom, faz tempos incríveis. Mas depois, na corrida, eu acho que nesta corrida é um pouco difícil de saber, porque equipas que não estávamos habituados agora a ver, como a Racing Point, a McLaren, ou mesmo a Renault agora no último Grande Prémio, acho que eles foram bastante prejudicados por aquela estratégia do início, que começaram quase todos com pneus intermédios e depois foram logo mudar. E eu acho que eles foram quase todos prejudicados com isso. Menos a Haas, pronto, mas isso já falamos.
Sim, mas a Asa acaba por prejudicar, entendes? Ou seja, estavam todos de pneus intermédios porque a pista estava molhada. Ou seja, sim, a Asa acaba prejudicada no fim, mas sim, continua, continua.
Não, não necessariamente, porque eles ganharam um ponto, mas sim. Mas
Ok.
eu acho que. Mas eu acho que esperava um pouco mais do Pérez, principalmente. O Stroll até fez umas lutas engraçadas. Pronto, ficou em quarto, mas. Ficou em quarto, certo? Sim. E o Pérez ficou em sétimo, se não me engano. Sim, mas acho que esperava um bocadinho mais, esperava um pódio para seja o Stroll, seja o Pérez, por isso acho que pronto, foi com um bocadinho aquém, mas eles em geral estão bem.
É assim, o Pérez também foi como o Bottas, teve ali problemas no arranque da corrida, cai para décimo.
Aliás, ele estava atrás de voltas e isso pode tê-lo prejudicado.
Cai para 13º. E depois, até faz uma. Ok, não sei se é uma corrida melhor que o Lance Stroll, porque o Lance Stroll acaba em quarto classificado. Mas tem batalhas muito interessantes, tem ali uma batalha. Acho que é com os Ferrari, tem uma batalha também com os McLaren. Tem várias batalhas na sua subida ou na classificação para terminar em sétimo. Mas é assim, eu acho que eles já podiam ter feito mais ou já deviam ter feito mais com o pacote que têm, sendo o do Mercedes, sendo o W. Sendo o W10 do ano passado que está ali, pintado de cor-de-rosa, acho que já deviam estar melhor. Mas, como tu bem disseste, o Lance Stroll a mostrar que não está na Fórmula 1 só porque o pai paga, porque tu não vais estar na. Na não, não, não é agora que um piloto vai estar na Fórmula 1, onde há só 20, só porque o pai paga. Ou seja,
Isso
há.
aí antes, isso era 20 anos
Sim.
atrás.
A mais, a mais.
Foi mais.
Hoje em dia tens que ter algum talento e tens que ter alguma coisa para estar ali na Fórmula 1. Dinheiro é preciso, mas também.
Aliás, a Fórmula 1 começou com playboys ricos, portanto.
Sim, basicamente. Mas sim, o Lance Stroll, concordo contigo, Angelina, o Lance Stroll mostrou-se e mostrou que não está ali só porque o pai é dono da equipa.
Eu pessoalmente fiquei um bocado desiludido com a performance do Lance Stroll, mas da Lance Stroll e da equipa no geral. Eu dou-me um bocado de impressão que a Racing Point está um bocado a medo ainda, porque não estão habituados a ser, em certos pontos, em certos momentos, a segunda melhor equipa ou a terceira melhor equipa, e ainda vão um bocado a medo para as estratégias de corridas e mesmo dizer aos pilotos para atacar. Acho que o Lance Stroll foi um bocado bonzinho demais.
Conservador.
Porque, por exemplo, sim, foi um bocado conservador demais. Acho que ele tinha velocidade para acompanhar o Max Verstappen se tentasse mesmo. Ou se não conseguiu, porque aquele carro pelo menos tem velocidade para isso. E ele não mostrou durante a corrida, porque acho que o carro não deve ser muito mais lento em corrida para aquilo que é em qualificação. Houve ali, lá está, o Pérez errou no início e acabou prejudicado por isso. Mas acho que a própria equipa parece que ainda está a ser muito conservadora. Ainda não percebeu que o carro tem potencial mesmo para pódios e já podia ter conseguido pódios se as coisas corressem melhor. Mas pronto, um quarto lugar acaba por ser excelente na mesma. Lá está, o Lance Stroll fez uma boa corrida, só acho que podia ter feito um bocadinho mais, não foi excepcional.
Ok, sim, estás mais ou menos concordassem connosco, menos a parte. Eu acho que também concordas que ele, pronto, também está a mostrar que não está ali por obra só do pai e coisa assim.
Sim, o meu único problema com o Lance Stroll, eu acho um excelente piloto, mas excelente, vá, um bom piloto, mas que em termos de qualificação tem que melhorar imenso, o que nesta já mostrou uma
Sim,
grande melhoria.
é isso,
Mas
já.
também temos de ter em conta,
E o carro também mostrou.
mas temos de ter em conta que o colega de equipa dele também não é um dos melhores qualificadores da grelha.
Sim, mas é um dos melhores gajos que aguenta pneus na corrida. Eu tenho aqui um apontamento mais à frente que também quero pegar acerca de pneus. The Racing Point, passamos para a Ferrari. Finalmente puderam pôr em prática as atualizações. Não te rias, porque não foi assim tão mal. Dois
Não, mas vai
carros,
dar para gozar na mesma coisa.
sempre, infelizmente sempre. Ou seja, tivemos a Ferrari finalmente a andar um pouco mais. Não foi assim uma coisa por aí além, mas andaram um pouco mais. O Vettel terminou a corrida no quinto lugar, mas o que eu acho
Sexto.
tão estranho, sexto lugar, sempre peço desculpa. O tão estranho é que o Vettel, no fim da corrida, diz assim: "Ah, eu já sabia que o Mercedes ia dar-me uma volta de avanço." Vê-se mesmo que ele vai sair dali no final de 2020. Se ele tem contrato por mais épocas, nunca na vida ia para o Flash Interview dizer: "Ah, e tal, já sabia que este carro é uma porcaria e que eu ia levar uma volta de avanço." Ah. Pronto, essa parte foi estranha, mas de resto, a Ferrari mostrou um pouco mais de peito. Parece que as atualizações talvez fizeram alguma coisa. E o Leclerc teve uma luta muito interessante com o Carlos Sainz.
Eu não acho que tenha sido as atualizações propriamente,
Mais
para
a
ser
pista?
sincero. Acho que foi mais da pista do que propriamente outra coisa, porque esta não precisa de tanta potência como a Áustria. Eu acho que em Silverstone vamos ver outra vez o mesmo que vimos na Áustria, porque é uma pista que exige bastante potência e eles nisso estão, obviamente, um passo atrás. Aliás, vários passos atrás. Portanto, acho que foi só um bocado da pista, porque o carro nas curvas lá está, não é tão bom. Mas também não é absolutamente horrível. É um carro que até se comporta bem. Eu acho que foi um bocado ajudado por causa disso.
Angelino, Ferrari.
Sim, a mim pareceu-me que eles ao menos deixaram com que a equipa visse como é que estava o carro, não é? Então era só
Sim.
nesta corrida que tivemos mais ou menos a percepção de...
Apesar que o Leclerc quase que estragou tudo. Na
Sim,
ultrassonografia disse
também.
que o carro faz-lhe traseira.
Pois foi, sim, essa é. Ai. E era 14-15, acho eu, se não me engano, a luta pela posição. Mas é de baixo que se começa. Outra coisa. Pronto, era isso. Eu acho que da minha ótica, acho que a Ferrari não esteve tão mal. Até porque o Vettel conseguiu ficar ali em sexto, exato, também. Também que ele também teve ali umas coisas engraçadas com o álbum. E o Leclerc também acho que foi um pouco prejudicado, como eu já tinha dito, um pouco prejudicado pelas circunstâncias de corrida, porque ele também tinha feito uma qualificação boa. Já acho que foi quinto e sexto que eles ficaram, não posso jurar, não, acho que sim.
Foi, acho que sim.
E depois ele acaba a ficar ali em 11º e pronto, e sem falar aquela. Toda aquela aquela com Norris também, mas
Mas
sim, acho que em geral tiveram bem.
com o Norris
Bem.
foi um olho interessante, foi um olho de taco a taco, e também, como tu disseste há pouco, o Leclerc e o Vettel também tiveram em batalha com o Albon ali, uma ação, o Red Bull estava em ação luxada entre os dois
Sim.
Ferraris. Também foi uma batalha interessante. É, o que faltou na frente, não tivemos batalha roda a roda, essas coisas na frente, nós tivemos muito isso no meio do pelotão e mais para trás
Eu até gostei,
do pelotão.
desse ponto de vista, até gostei mais desta corrida do que até do Grande Prémio da Estíria.
Sim,
Ser honesto,
ok.
acho que foi um bocado mais animada desse ponto de vista. Sobre isso que estavas a falar, Angelina, do Leclerc, basicamente isso ia-me levar ao ponto onde eu ia chegar à parte do Zac Ferrari. Porque quando o teu piloto tem que ser ele a dizer: não, vocês estão parvos, não vamos para macios, vamos para médios. Isto no caso do Vettel.
E o Leclerc também, a mesma coisa.
Quando o teu próprio piloto tem que ser ele a decidir a estratégia, isso mostra muito dos problemas que tem assolado esta equipa nos últimos tempos, porque isto já não é a primeira vez que acontece. Eu lembro-me quando o Vettel ainda estava na luta pelo campeonato em 2018, na Singapura. Supostamente o Ferrari seria superior naquela pista à Mercedes na altura. E o Lewis Hamilton a fazer a converseta dele do costume, e tal, os pneus estão mortos. E a Ferrari para o Vettel: olha, o Hamilton está a dizer que os pneus estão maus. E o Vettel: eu não me acredito nele. E a Ferrari: ah, mas vem às boxes, não é mesmo? E depois prejudicar completamente a corrida dele.
Foi o que epá. Nós já sabemos esse ponto. A Ferrari em termos de estratégia não é o forte, não é o forte deles. Têm que talvez contratar o estratega da Mercedes ou da Red Bull para ver se
E
aquilo.
mais uma vez, dar destaque também à própria corrida do Vettel. O Vettel fez uma corrida muito boa, porque ele até poderia ter ficado em quinto lugar, porque ele já perdeu a posição a poucas voltas de fim, se não fosse aquela pit stop em que ele teve que ficar imenso tempo à espera.
Ah, foi o fornozinho
E
das boxes no início. Ah, sim.
ele perdeu bastante tempo aí, por exemplo.
Mas foi.
E até caiu para trás do Leclerc na altura.
E por acaso não foi só ele. O Lando Norris.
Aliás, quando ele o Vettel e o Leclerc começam a batalhar, eu
Ah,
estava assim,
também.
mas
E
corra,
pensaste em Brasil
mas
de
corra.
2019.
Brasil 2019 e na semana passada.
Histeria.
Mas o frenesim das boxes, lixou completamente a corrida do Lando Norris. O Lando Norris tinha arrancado mais ou menos bem e depois fica completa, cai para 14º e depois não sai lá do fim. E
E mesmo a própria Sainz.
é isso, mesmo o próprio Sainz, a McLaren foi muito prejudicada com o frenesim da. Eu arrisco-me a dizer que foi das equipas mais prejudicadas neste Grande Prémio com o frenesim das boxes. Aquilo não deu certo. Acontece, é normal. Quando tens muitos carros nas boxes, isso acontece e estava-se a ver isso porque a pista estava a secar e estavam quase todos a chegarem lá atrás. No fim, o Sainz leva 2 pontos para casa. Com a penalização do Magnussen, o Magnussen cai para 10º, o Sainz passa para 9º. São 2 pontos que podem ser importantes, mas a McLaren a cair muito neste Grande Prémio da Hungria, já nos treinos livres e na qualificação, eu acho que não tiveram tão bem como estiveram na Áustria. O que é que vocês acham?
Sim, eu também concordo e acho que foi mais uma. Eu vou continuar a repetir isso porque eu acho que é a minha opinião. E que eles foram muito prejudicados por aquela coisa de ir às boxes e tudo no início e a mudança de pneus logo no início e tudo mais. Até porque o Norris ficou fora dos pontos, não se não me engano.
Sim,
Foi, sim.
14º e nunca mais saí de lá.
Exato, sim. E assim, também acho que uma das coisas também que prejudicou a McLaren foi o facto de também não haver mais nenhum incidente de corrida para que houvesse um safety car e se fizesse ali uma. Se juntassem mais os carros. Porque Depois o Hamilton acaba por ter um Mercedes incrível que faz ali voltas que uma pessoa nem sabe. E aliás, o Latifi ficou tipo a 5 voltas do Hamilton. Acho que também isso
Não, espera aí, eu
acabou por.
espera, eu acho que não foi a
Diz.
5 voltas. Acho que fica 2 voltas.
Não?
Eu acho que fica 2 voltas, mas que foi. Acho que tinha sido o Luís a dizer que ele tinha sido dobrado 5 vezes. Ah, não, mentira. Tens razão, foram 4 voltas. Ele foi dobrado
Ah,
5 vezes,
ok.
que eu acho que ele ainda conseguiu recuperar uma volta com 2 faz boxes, mas depois foi dobrado outra vez.
Ah, ok, pronto. Ok, mas pronto, acho que isso também
É mal, é mal.
acabou por também prejudicar a McLaren, não só a Renault também, eu acho. Mas sim, mas que não lhes deram tanta oportunidade de se chegarem mais aos carros e tudo mais. Mas pronto, acho que poderíamos ter esperado um pouquinho mais a McLaren, porque já estamos habituados a mais, ao contrário da Racing Point também, que nós estávamos à espera de mais, e a
Ok,
McLaren já estávamos
sim.
habituados a mais e agora
Foi
foi
menos.
menos.
Sim. Tens
Por
razão.
isso.
Mas por acaso, há uma coisa aí que eu não concordo contigo, que a Renault tenha sido tão prejudicada com as paragens nas boxes. Talvez o Ocon tenha levado uma chapada aí mais.
Exatamente.
O Ocon acaba em
Sim.
14º, o Lando Norris 13º, 13º. Mas o Daniel Ricciardo, o tema de pneus que eu queria falar. Hoje o rei dos pneus do Grande Prémio da Hungria é Daniel Ricciardo. 42 voltas no pneu médio. Pronto, é
Eu
isto.
disse no nosso grupo que eu considerava um dos gestores de pneus mais underrated da grelha, porque já não é a primeira vez que ele faz uma destas. Eu lembro-me, acho
É
que foi no México
verdade.
no ano passado, eu acho que foi no México no ano passado, que ele levou os pneus duros quase até ao final da corrida e só trocou mesmo no fim e acabou por chegar aos pontos, num carro que não conseguia na altura. O Ricciardo, para além de ser um dos melhores a ultrapassar, para além de ser um piloto extremamente agressivo, em termos de gestão de corrida, está-me a surpreender bastante na Renault, porque executa estratégias destas assim difíceis de gestão muito bem. Também é o meu piloto favorito, portanto, assim um bocado. Angelina.
Não, eu estava mais a falar na questão do Ocon, porque eu acho que o
Ah,
Ricciardo, com tudo, porque, pronto, também não me especifiquei, né? Mas
ok. Sim.
em relação ao Ricciardo, ele já tem mostrado que ele faz uma gestão de corrida incrível. E eu acho que o Ricciardo foi um daqueles pilotos que ontem foi indo, e depois do nada acaba em oitavo, acabam nos pontos. E nós, o Ricciardo, onde é que ele esteve a corrida
O tempo
toda?
todo,
Acabou em oitavo.
sim.
E pronto, e acho que. Sim, acho que. Foi oitavo, foi.
Foi,
Pronto.
foi, foi,
E
foi, foi.
acho que nessa questão ele esteve muito bem. E acho que a Renault também tem aos pouquinhos, tem progredido em relação ao que nós vimos na primeira corrida, principalmente. Agora acho que, pronto, o Ocon é que continua um bocadinho aquém, mas também acho que não sei, não estamos muito à espera, ao menos
É
eu
falta de experiência,
não estou
falta
muito
de
à espera de
experiência.
ver.
Repara, é que
Exato, sim.
foi aquele ano fora da Fórmula 1, quer não, muda muito. Ele teve um ano sem fazer basicamente nada,
Exato.
não pilotou nenhum carro de Fórmula 1 atual. Pronto, agora vai ter que se habituar para 2021 ter o Fernando Alonso consigo. Agora, para mim, estas foram as três equipas do fim da grelha, as três piores equipas, que foi Alfa Romeo, a Williams e a Alfa Tauri. Ou seja, a Williams mais pela prestação do Latifi na corrida, foi mal, foi muito mal. Depois a equipa também erra ao deixar, quando ele sai na box, ele dá um toque no Sainz, ou seja, talvez tivesse aguentado meio segundo e isso não acontecia. Depois faz um peão, fica para trás, 4 voltas de atraso. Nem o Robert Kubica conseguiu essa proeza. Ok, está bem, o Latifi é um rookie nesta temporada, mas epá, não. Por outro lado, George Russell E aquele Williams estão a fazer progressos, bons progressos. Aquele Williams parece cada vez mais um carro para contestar ali o final do pelotão e claramente que está à frente dos Alfa Romeo e da Haas.
Está à frente em qualificação, porque na corrida, por exemplo, o Russell, nesta corrida.
Mas acontece sempre alguma coisa ali ao Williams. Há sempre alguma coisa que na corrida falha. Não sei.
Se calhar não estarem habituados a andar junto com os outros,
Pois,
não pá, não sei.
talvez na
Pois
Estíria.
é.
Foi isso que dissemos na Estíria. Parece que não está habituado ali a andar no meio do botão. Despista
Sim,
sempre para a gravilha. Não, pá, acontece.
é.
Acontece.
Isso é tão triste.
Um ano a lutar contra o teu colega de equipa faz moço.
Não, mas disseste algo que eu concordo, que a Alfa Romeo neste momento
É das
é a
piores.
equipa que está. Porque eu acho que a Alfa, é assim, pelo menos eu lembro-me de ver os dados dos testes. Eu agora não sei bem como é que isso está, mas lembro-me de ver análises dos testes em Barcelona. E eles em reta são os mais rápidos. Mas nas curvas mais lentas são os mais lentos de muito longe. Ou seja, é um carro com muito pouco arrasto, mas que em curvas é uma catástrofe. E nota-se que há ali muitos problemas, porque eles já desde o ano passado que são muito agressivos aerodinamicamente e não têm funcionado. Por exemplo, lembro-me em 2018 que eu estava muito entusiasmado com a evolução que eles tiveram naquele ano, mas desde aí tem caído muito, não sei o que é que se passou ali. E eles este ano têm um carro muito pouco competitivo. O Kimi ainda conseguiu fazer umas coisinhas engraçadas nesta corrida, mas mesmo assim não passou até 15º. E o Giovinazzi, pura e simplesmente, nem o vi na corrida toda.
Só antes de passar para a Angelina, e ela provavelmente não vai falar assim tão menos Alfa Romeo, o João Correia Leite diz que bom ver que pelo menos um de nós já fez a barba. Seguido do comentário da semana passada em que nenhum de nós tinha feito a barba. Obrigado, João.
Também a minha está feita.
Angelina, Alfa Romeo, e a Williams, já falamos da Haas no início, sabemos que aquele ponto está aqui no coração. Quer dizer,
Aproveitar bem que pode ser o
mais ou
único.
menos. Mais ou menos.
Devia ter sido para o colega de equipa, mas pronto, também serve. Em relação à Williams, eu no início eu fiquei bastante. Porque eu tinha tido a impressão que o Latifi até tinha feito umas coisinhas engraçadas. Acho que ele
E fez, ele chegou
passou.
a estar em décimo.
Pois sim, mas depois fez aquele erro. Pronto, ele é novo, também não podemos
É
estar
assim,
aqui a.
olha,
Não,
eu
ali foi
acho
culpa dele.
que seja
Ali
mais
foi
erro.
culpa dele.
Eu acho que seja mais erro da equipa.
Também,
Porque
sim.
a equipa é
Foi
responsável
que eles mandam, sim.
por o deixar sair da box e ele
Exato.
sai tão em cima do Sainz que acaba por tocar no Sainz, depois fura, depois faz um peão, coitado.
Ali a responsabilidade é da equipa, os pilotos vêm ver e
Ele
seguem.
depois acaba por ter um
Sim.
erro. Ele despista, não sei se faz um peão, mas ele sai de pista. Aí tudo bem. Mas o erro que o deixa para trás, claramente que é o erro da equipa deixar sair cedo demais, por assim dizer.
Mas pronto, para aquele com toda a gente a ir às boxes, a sair todos ao mesmo tempo, pronto,
Pronto, acontece.
deve ter
Sim.
mesmo muita pressão ali, mas sim, foi muito engraçado porque desde o Monza 2018 que os dois Williams não iam lá Q2, vocês não mencionaram isto,
Basta!
mas eu tinha aqui, tinha que mencionar aqui. De resto. Pronto, é assim, eu também acho que eles já não estão habituados a estar no meio dos carros.
É assim, eu
E
acho que
deve
o
ser por isso que
Latifi.
em termos de corrida.
O Latifi devia estar habituado. O
Isso.
Latifi andava sempre no meio do pelotão na Fórmula 2. Vamos lá ver. O
É,
Latifi está habituado.
sim.
Agora o George
É
Russell.
verdade,
É, pronto, passou a temporada
é verdade.
toda
Russell.
ali. Contra o Robert Kubica, não fazia mais nada, pronto, ok. Robert Kubica que teve de voltar à Fórmula 1 outra vez. Ou seja,
Eu
fez
não
ali
sei,
um tempo.
eu honestamente não sei o que é mais triste, o George Russell não ter experiência no meio do pelotão da Fórmula 1, não ter que ter boa experiência no pelotão da Fórmula 2.
Mas
pronto, pensei assim.
Pela quantidade de anos que ele teve na Fórmula 2, acho que é mais triste o Latifi, que nunca ganhou na Fórmula 2. E o George Russell foi campeão.
Mas ao menos tinha sempre um carro competitivo.
Sim.
Mas pensei assim: o Russell já tem um bocadinho de experiência no Fórmula 1, mas não tem experiência em andar à beira dos carros, dos outros carros. O Latifi tem experiência em andar no meio do pelotão, mas não tem experiência no
Na
Fórmula 1, por isso.
forma,
Pronto,
junta-se o.
estão kits. Estão
Ok,
kits.
por isso.
O Russell está a treinar para quando for para a Mercedes e for lá na frente sozinho.
Ah, ok, pronto. Está explicado. Há duas explicações aqui. A Angelina já explicou porque é que a Williams manteve a dupla para 2021. Que é uma junção de um com o outro, assim eles vão conseguir andar na frente e vão conseguir andar ali. E depois, tu, Luís, explicaste porque é que o Russell gosta de andar sozinho, porque depois vai para a Mercedes, ou o Hamilton ou o Bottas vão-se embora e vai andar sozinho na frente. Ok?
Verdade.
Tá. Melhor explicação não
Acho que é
há.
um
Automobil avança
boa lógica.
com teorias da conspiração e diz o porquê do andamento de Nicolas Latifi e George Russell. Ora, Meus caros, diz.
em relação à Alfa Romeo, assim, eu ainda me estou a questionar como é que o Giovinazzi ganhou aqueles 2 pontos e acho que foi na primeira. No, no, na primeira corrida em que houve 11 carros a conseguir acabar, por isso acho que sim, acho que é essa uma boa explicação.
E a resposta foram 11 carros a acabar.
É assim, pronto. Acho que eles, não sei se estão piores que a Haas, mas uma coisa que temos visto é que os carros que têm motor Ferrari não estão a mostrar grande coisa este ano. Por isso, acho que vai ser isso que vai acontecer à Alfa Romeo.
Sim, a Alfa Romeo parece ser um carro um pouco mais desequilibrado do que a Yas. A Yas, pronto, o carro parece bom de conduzir, pelo menos, só que não, por exemplo, não tem motor.
Sim. E por muito que a estratégia tenha ajudado, deu para ver. Ok, o Magnussen é considerado um dos pilotos mais duros de ultrapassar, mas eles ainda estiveram ali muito bem, com o carro a dar ali nas rotações em cima. Por fim, falar no AT01, no Alpha Tauri, Pierre Gasly abandona com problemas de motor.
Ele tem durante as sessões quase todas.
Na qualificação, ele até vai ao Q3. Pierre Gasly no Q3, nem sequer sai da garagem para o motor para a corrida, depois na corrida, nuvens de
Mais
explosão.
valia ter. Eles, no caso da AlphaTauri, eu até disse isso. Mais valia eles terem aceitado a penalização, virem cá para trás, mas terem um motor de jeito.
Pois,
Sempre havia uma possibilidade.
mas talvez a temporada. Eu acho que também está a ver com a indefinição da temporada. Onde tu escolhes talvez penalizar ou não penalizar.
Pois,
Eu acho que também
pois.
pode ter a ver com isso. Não tenho certeza.
Não, mas faz sentido.
O Daniel
Sim.
Kvyat também não fez grande coisa. Terminou. Deixa-me. O Daniel Kvyat terminou na 12ª posição. Mas não há grande história. Não acho que fizeram alguma coisa. Só antes de. Antes daqui, ah, espera, dá-me só um minuto antes de passar para ti. O Diogo Juan diz-nos que os motores Ferrari sempre fizeram a diferença. Neste caso, para pior, acho eu.
Exatamente. Não, eu estava a falar da AlphaTauri, basicamente, eu já disse isto logo após a primeira qualificação, eles parecem estar num limbo entre as últimas equipas e a Renault. Estão ali tipo
Ok.
num meio caminho em que conseguem sacar um pontito aqui e ali, mas nada mais do que isso.
Ok, Angelina, AlphaTauri.
Só tenho uma frase engraçada do Gasly que ele disse no meio da qualificação. Foi, não estou a errar, ele disse assim: If you can't fix it, then we have to live with it. Que é, não conseguem arranjar isto, então temos que viver com isto. Então, acho que isso.
Assim de
Isso.
João.
Isso também traduz muito aquilo que aconteceu este fim de semana. Que ele acaba por desistir porque o carro já não dá mais e já estava a acusar há muito tempo. Em relação ao Kvyat, se não me engano, ele foi o primeiro que disse o primeiro que disse nada que devia mudar para pneus médios.
Sim,
Como
e aqui vai
sim.
para o queixo. Aqui vai para o queixo.
E no fim, ou seja, a ter a boa ideia. Depois de ter, acabaram por todos ter a mesma ideia, mas acaba por ficar fora dos pontos, o que também acaba por ser um pouco desapontante. Mas como os motor Honda este fim de semana também não disseram grande coisa, depois a Red Bull foi o que foi. Pronto, acho que a AlphaTauri aí
Mas
foi um bocadinho aquém.
é que eles perderam uma oportunidade de uma jogada de gênio, que essa decisão, porque o AlphaTauri é mais rápido do que o Haas neste momento. Acho que
Sim.
isso é bom. E eles
E
perderam ali uma boa oportunidade.
saiu na frente do Haas, ou seja, talvez
Exatamente.
pudéssemos ver um AlphaTauri no pódio, nem que fosse durante os minutos, já ficávamos
Isso
contentes.
sair na frente do Haas, isso acaba por não fazer muita diferença, porque eles praticamente iam estar a sair do pit lane, portanto.
Ok.
Isso
Sim.
acabava por não fazer muita diferença. Mas acho que, como o carro é mais rápido, tinha feito muito mais diferença até do que fez na IAS.
Se calhar até levava uma penalização na mesma, como levava
Sim,
por isso.
provavelmente.
Sim, também não.
Eu acho que acabava fora dos pontos. A coisa é essa, eu acho que há ali também mais algum trabalho a fazer. Não tanto como os motores Ferrari têm que fazer, como a Ferrari tem que fazer, como talvez Alfa Romeo acho ser a mais prejudicada deste ano de 2020. Aquele carro há ali muito que fazer.
No que toca ao motor Honda, aquilo que mais vemos eles a queixar-se é, por exemplo, Max Verstappen e a condução do motor, a drivability do motor,
Sim.
que parece não é muito
Eu
suave.
também acho que foi o Albon que se queixou muito do balanço. Não, foi o Verstappen que se queixou do balanço do
O
carro também.
Verstappen queixou-se do balanço e da condução e do motor.
Ok. O Albon foi só da.
O Albon era que não tinha tração.
Porque eles reparam, eles tiveram. Devíamos ter falado nisto há pouco, quando falamos da Red Bull. É que eles tiveram, depois da hora, depois do curfew. Eles têm dois tokens para poderem fazer isso, por isso é que não levaram penalização. Mas eles estiveram depois da hora a tentar afinar os dois carros.
Ainda ficou
Os
pior.
dois. Não
E
sei.
segundo o Verstappen, no final da qualificação, eles tinham sobreviragem e sobreviragem.
Ou seja, aquele carro estava bom para fazer drag, andar em linha reta
Exatamente.
e não virava para melhorar. Meus caros, já passamos da nossa hora, já estamos aqui com 1 hora e 10 de programa. Não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar sobre o Grande Prémio da Hungria.
Foi uma corrida que
Foi
muita
isto.
gente está-se a queixar que foi aborrecida, mas acho que foi só se estão a dizer isso após o domínio da Mercedes, mas foi uma
Sim,
corrida bastante interessante.
isso talvez porque não olharam para trás e não viram
Exatamente.
muitas batalhas no
Exato.
Mercão ali e tal.
Sim.
Então, é assim, meus caros. Vamos ter uma semana de descanso. Não há Fórmula 1 no próximo fim de semana, mas para o outro já vamos voltar a Silverstone com mais 2 corridas no circuito britânico. Nós ficamos.
Já sabe se vai haver alguma parte alternativa do circuito que vai ser usada, ou vai ser esse,
Que
o nome principal?
eu saiba, não. Angelina, tens alguma informação de última hora?
Não, por acaso
Eu
não
acho
ouvi
que falou-se
nada
bastante
sobre isso.
disso.
Eu acho que vai ser
É capaz.
a mesma.
Era um bocado fixe que eles usassem a antiga.
Dá-me
Onde
só.
passavam pela bridge.
Pelo menos era diferente.
Era muito fixe que eles usassem a antiga, mas se calhar não dá, não sei como é que está o estado da antiga.
Deixa-me só responder aqui ao Diogo Roão, que estávamos mesmo a fechar aqui uma pergunta. Nós já falamos disso, Diogo. Se quiseres, quando acabar aqui a live, podes puxar para trás. Mas é um. O que é que fez surgir a cisão da ASO? Foi. Estava seco, os pilotos decidiram que. Os pilotos, juntamente com a equipa, decidiram que seria melhor pôr pneus slicks. A FIA diz que isso ajuda a pilotos e no final da corrida deu-lhes 10 segundos. Nenhum de nós fica contente, mas podes ouvir isto. Na quarta-feira, este programa vai estar disponível em podcast em todas as plataformas. Tens aí o nosso Linktree que diz-nos em quase todas as plataformas estamos disponíveis. Também tens o nosso site, tens o nosso Mixcloud. Depois podes voltar a puxar para trás esta live, que daqui a pouco vai estar disponível e vais poder ouvir a nossa opinião sobre a decisão da ASE. Quanto a mim, despeço-me. Aqui o Luís e a Angelina também se despedem. E antes de acabar aqui, eu vou anunciar vamos ter ou seja, vamos ter um episódio de podcast novo na quarta-feira. Eu vou estar com a Carolina Neto para falar de MotoGP e falar do Grande Prémio da Espanha. Amanhã, terça-feira, há notícias comigo e com a Madalena. Há notícias do mundo real pelo meio-dia, depois do mundo virtual pelas 6 da tarde. Fiquem aí, já sabem, não se esqueçam, subscrevam, ativem o sininho se quiserem. Para a semana não estamos cá, mas daqui a 2 semanas estamos outra vez live. Vamos fazer o review do Grande Prémio da Grã-Bretanha. Os links estão todos aqui. Procurem-nos nas redes Automobil 321 e tenham uma boa noite.